Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Hoje você vai conhecer a carreira de cirurgião vascular, a medicina na veia. É com enorme prazer que recebo Marcelo Macello. Ele é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médico, angiologista e cirurgião vascular, supervisor de residência médica do Hospital do Servidor Público Estadual e presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Muito obrigada, doutor, por ter vindo aqui na rádio.
Eu que agradeço, Miriam, o convite de vocês para a gente poder falar um pouquinho de uma carreira que eu tanto amo, né? Tanto que exerço todo dia e tenho um grande prazer de executá-la.
Que legal. Como é que você escolheu trabalhar nessa carreira?
Eu diria que saudosamente da minha nona, da minha avó. Ela tinha muitos problemas de saúde e eu decidi por fazer medicina. Eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tomei essa decisão, meus pais sempre me apoiaram. E foi natural, depois, durante a faculdade, conhecer as diferentes áreas que poderia trabalhar. Amei a área cirúrgica e me encantei pela angiologia e cirurgia vascular. Então, foi uma coisa natural. Não entrei preconcebido na faculdade. Isso foi desenvolvendo durante o correr da minha formação em medicina.
Doutor, vamos explicar, então, para os jovens estudantes que estão interessados em cursar medicina, em ser um cirurgião vascular, do que se ocupa esse profissional?
Bem, a gente cuida da parte circulatória extracardíaca, né? Tirando a parte cardíaca e a parte intracerebral, quem cuida das doenças das artérias, veias e linfáticos, também faz parte da parte circulatória, é o angiologista cirurgião vascular. Então, ele vai cuidar das artérias, que leva sangue para o resto do corpo, né? Então, aorta, artérias de membros inferiores, superiores e carótidas. Cuida do sistema venoso, as veias do corpo, né? As veias da perna, abdominal. E, além disso, cuida dos vasos linfáticos, que são uma parte meia que a população não conhece, que os vasos linfáticos são responsáveis não só pela defesa, também como trazer de volta para o intracirculatório proteínas de alto peso molecular e água. Então, faz parte do sistema circulatório também os vasos linfáticos.
Doutor, vamos explicar para o jovem onde começa a formação do médico cirurgião vascular e o que ele aprende?
A formação, você conclui a faculdade. Hoje você faz 2 anos de pré-requisito em cirurgia geral, né? No caso de cirurgião vascular, e mais 2 anos de cirurgia vascular, 1 ano opcional hoje de área de atuação, seja de cirurgia endovascular ou área de atuação de ecografia vascular. No caso, se for fazer angiologia, são pré-requisito 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de angiologia. Também podendo fazer área de atuação em angiorradiologia e ultrassonografia com Doppler.
O doutor fez residência, você já começou atendendo as pessoas?
Na hora que você entra na residência, você já começa a ter contato maior com os pacientes de atendimento direto no internato, né? Então, você tem essa formação os 2 últimos anos da faculdade, você é basicamente hospital, ambulatório ou as unidades básicas de saúde. Após isso, você faz a prova de residência, você entra na cirurgia geral, você já começa a atender com foco nas diferentes áreas que você faz no rodízio na cirurgia geral, com atendimento ao público e cirurgias. Acabando isso, você presta uma nova prova para ir entrar na especialidade na cirurgia vascular. Então, aí você passa os 2 próximos anos, óbvio, com um atendimento progressivo, né, de primeiro os cuidados básicos, depois fazendo as cirurgias, dentro específico da área de atuação, né? Então, cuidando propriamente dito. Então, pacientes internados, pacientes ambulatoriais e as cirurgias. Você já começa a ter contato com as cirurgias na residência. Já no primeiro ano na residência em cirurgia vascular, você já entra nas cirurgias para auxiliar as cirurgias, para ir aprendendo, para depois executar no segundo ano da residência em cirurgia vascular os procedimentos, sempre com assistente, sempre com um preceptor do lado, orientando.
Tem aquela história, né, doutora? A primeira vez a gente nunca esquece, né? O que você pode contar do primeiro momento que você teve ali aquele contato valendo na cirurgia?
Como eu me encantei, quando passei na técnica operatória, me encantei pela área cirúrgica, e aí foi que eu falei, quero fazer uma área cirúrgica. E a primeira cirurgia que você vê dentro da vascular, eu vou falar cirurgia convencional aberta, a que eu acho mais linda, mais bonita é ainda a arteriectomia de carótida, quando você faz uma cirurgia na região do pescoço para desobstruir, né, tirar a placa de aterosclerose que tem na bifurcação da carótida. Então, Dentro da cirurgia vascular é a que eu mais gosto, é a mais técnica, tem um monte de pares cranianos, são nervos que cruzam a região da carótida, então você tem que ter cuidado para não ter lesão nervosa, você tem que tomar cuidado com a técnica, porque se você ultrapassar um tempo limite, o paciente pode ter um derrame, porque você interrompe o fluxo momentaneamente do cérebro, você pode ter derrame, ter lesão de pares cranianos, que são esses nervinhos que cruzam na frente, então tecnicamente você tem que ser perfeito. Então, é a que mais me encanta, é a cirurgia que mais me encanta. A gente faz todas as cirurgias, mas para mim, né, no meu conceito, a cirurgia mais bonita dentro da cirurgia vascular é a cirurgia de carótida.
Já aconteceu alguma situação assim inusitada durante uma cirurgia que você estivesse fazendo ou participando?
Já. Foi numa cirurgia de carótida, eu estava ajudando um colega e... Como era uma reestenose, na época não tinha o desenvolvimento da endovascular, era uma reestenose, ou seja, já tinha sido feita essa tirada da placa, alguns anos depois voltou a estreitar. Então, a técnica seria fazer uma ponte, né? E para isso você tira a veia safena, pode usar prótese, mas a opção veia safena como homólogo, substituto, arterial para fazer essa ponte, né? E a gente deixou do lado e o outro colega que estava ajudando foi aspirar para tirar um pouquinho do sangue, a veia foi aspirada pelo aspirador e foi parar no frasco do... Aí para a cirurgia, tira mais um pedaço de veia, graças a Deus o paciente ficou bem, foi tudo bem, mas é a situação que acontece no que você está ali, é um imprevisto, né? Então essa foi a inusitada, assim, não interferiu no resultado final, mas teve que tirar um pedaço a mais de veia para fazer substituto. Acontece, né? Não foi intencional, mas o aspirador estava meio forte e aspirou a veia junto.
Nossa, doutor, o controle emocional para o médico é fundamental, né?
Sim, na hora que você está fazendo um procedimento cirúrgico, que você está atendendo o seu paciente, você tem que ter concentração total naquilo que ele está... no caso de uma consulta que ele está te contando, né? E na hora da cirurgia é concentração total nos passos, né, que você tem que fazer, nas atitudes que você deve ver, e nenhuma cirurgia é igual a outra, né? Tem a cirurgia que vai, que a gente fala, vai liso, né, vai tranquilo, você corre bem do começo ao fim, e tem aquelas cirurgias que a artéria rasga um pouquinho, a veia não é tão boa, então você tem que tomar algumas outras medidas para fazer com que aquilo funcione e que dê certo. Então, no momento do ato cirúrgico, é concentração total.
Doutor, o senhor está falando aí de tirar a placa de gordura, né? Da artéria, ou da veia ou da artéria?
Da artéria.
Da artéria, né? Aliás, qual é a diferença de veia para artéria?
Basicamente, assim, a artéria é o vaso que sai do coração e vai para a periferia. E a veia que vem da periferia e vai para o coração. Então, o que sai do lado esquerdo do coração é chamado artéria. O que volta para o lado direito é veia. Com exceção que a gente tem a transição, né? Tem o lado direito do coração, que tem o átrio direito e o ventrículo direito. Então, ele recebe o sangue venoso, né? Que já não tem tantos nutrientes e não, a oxigenação é menor, né? Porque já distribuiu para o resto do corpo. Aí passa pelo ventrículo direito. Na hora que sai do ventrículo direito para passar para o pulmão, a gente chama de artéria pulmonar, que está saindo do coração, apesar de ser do lado direito. É um sangue da artéria pulmonar, é um sangue venoso. É pobre em nutrientes e pobre em oxigênio. Aí vai passar pelo pulmão, oxigenar, e vai passar pro ventrículo, pro átrio esquerdo. Na hora que passa, vem do pulmão pro átrio, chama veia. Apesar de ser um sangue rico em oxigênio. Então, só que você falar que a artéria tem oxigênio, mais oxigênio e a veia menos, não é bem isso, né? Então, na hora que sai do ventrículo esquerdo e passa pro resto do corpo, aí você fala que é artéria.
Então, a nossa artéria, né, ela costuma acumular as placas de gordura, sim, dos alimentos que a gente come.
Todo,
né,
aquele hábito errado que todo mundo
tem. Hábito errado. Tem salvação? Tipo assim, a gente, antes de entupir essa artéria, a gente retirar essas placas? Como que é isso aí?
Não, a cirurgia, na verdade, é o último recurso, né? Você não é qualquer placa que você indica a cirurgia, seja na carótida, seja na coronária, seja nas artérias de membro inferior, na aorta, não é qualquer artéria. Então, o principal de tudo é vida saudável. Esse é o passo número um, né? Alimentação saudável, balanceada, fazer atividade física, que isso você vai ter uma qualidade de vida melhor. Óbvio que o envelhecimento e com o nosso envelhecimento surgem as outras doenças, né? Então, tem a hipertensão, tem a diabetes, né? Você tem uma falha um pouquinho, às vezes, de metabolização hepática, você aumenta os níveis de colesterol. Então, para isso, você tem que fazer consultas regulares, identificar esses fatores de risco, e hoje existem medicamentos que tratam, né, melhoram. Quanto melhor o controle da pressão alta, melhor o prognóstico de vida. Quanto melhor o controle da glicemia, que é o açúcar no sangue, da diabetes, melhor vai ser esse controle. Ter uma vida saudável, não fumar. Então isso tudo vai impedir que você tenha uma placa mais exuberante que chegue a obstruir o seu vaso. Né? Então a gente vai intervir no paciente quando tem um certo grau de obstrução, né, de estreitamento, ou quando está totalmente obstruído, e dependendo dos sintomas do paciente. Só para dados, assim, por exemplo, a doença aterosclerótica é muito prevalente na população mundial. Na cirurgia vascular, a gente chama uma coisa de claudicação intermitente. O que é claudicação intermitente? Claudicação intermitente é quando o paciente tem uma obstrução da artéria que leva sangue para as pernas, e o paciente, ele caminha depois de alguns metros, ou dependendo da distância, tem pacientes que estão distâncias longas, 500 metros, 1 quilômetro, ele sente uma dor na perna insuportável, pode ser uma queimação tipo câimbra, que ele não consegue mais dar um passo. Aí ele tem que parar de 1 a 5 minutos para recuperar, ou seja, para a musculatura ser oxigenada adequadamente e chegar mais nutrientes, passa a dor e ele consegue andar de novo. Então, isso é uma claudicação. Só que é uma prevalência que 20% da população mundial tem a doença obstrutiva periférica e seja assintomática. A menor parte vai ser sintomática, que começa com uma claudicação intermitente, aquela dor para andar. Com a evolução da doença, ele pode evoluir para uma claudicação incapacitante, ou seja, para curtas distâncias, ou seja, daqui no banheiro, andar 10 metros já não consegue. A evolução da doença, isquemia crítica, é paciente com dor isquêmica em repouso, ou seja, aquele paciente não está fazendo nada e mesmo assim não tem um suporte suficiente de sangue e ele tem dor, é uma dor isquêmica. Ou evolui para gangrena, são aquelas lesões, aqueles dedinhos pretos, pés pretos, que é tamanha falta de circulação, que não é o suficiente nem para nutrir em repouso os tecidos. Então, é essa graduação. Então, de acordo com a graduação, você vai ver tratamento clínico, cuidado da saúde como um todo, e medicamentos específicos para a parte circulatória.
Gente, que aula! Hoje você conhecendo tudo sobre a carreira de cirurgião vascular, e o meu convidado é o professor Marcelo Mattiello. Professor, a gente sempre tem música no programa. O que você escolheu para a gente tocar agora?
A primeira música que eu escolhi hoje para tocar é de Milton Nascimento, Canção da América.
Te encontrar qualquer qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
Hoje você conhecendo a carreira de médico cirurgião vascular com Marcelo Mattiello, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Depois do intervalo, a gente volta.